Essa é a Rádio CDH, com o programa número 27. Pois é, finalmente estamos de volta após aí uma pausa de 5 meses. Como eu falei para vocês na ocasião, eu estava dando uma pausa para poder me dedicar ao meu mais novo livro, o Hardware, versão revisada e atualizada. Eu finalmente terminei esse livro e, inclusive, ele já está em pré-venda. Então, se você quiser aí reservar o seu exemplar, é só seguir o link que a gente está colocando aí no ar. Eu acabei fechando esse livro com cerca de 920 páginas, um pouco menos do que as versões anteriores, né? A versão anterior desse livro tinha 1.440 páginas. Mas isso não significa que o livro está mais superficial. Pelo contrário, ele está muito mais aprofundado do que as versões anteriores. Eu parti do pressuposto que o pessoal todo que vai ler esse livro leu meus livros anteriores, então resolvi fazer uma obra mais teórica e mais aprofundada. Inclusive, as versões anteriores do livro, elas eram grossas porque tinha muita figura, eu ficava falando muito de assuntos já obsoletos mesmo para a época e também falava muito de sistemas operacionais, de como configurar o sistema operacional. Para essa versão, eu resolvi tirar tudo isso, eu resolvi tirar toda a parte obsoleta, antiga, só falar de coisa atual, obviamente voltando para falar de coisas mais antigas, quando o assunto era apropriado para entender a matéria. E também tirei toda essa parte de configuração de sistemas operacionais, porque eu achei que não era apropriado para o tema hardware. Então fica aí a dica, se você quiser ver o sumário completo do livro, inclusive nesse link tem aí um PDF detalhado aí com tudo que tem no livro. O livro em si vai chegar ao mercado daqui a exatamente um mês, no dia 19 de abril. Então vou aproveitar aí para fazer um comentário das notícias mais importantes que rolaram aí desde a última vez que a gente fez o podcast. A primeira é que a AMD anunciou que vai usar a arquitetura ARM em seus processadores futuros. A arquitetura ARM, para quem não sabe, é uma arquitetura RISC, ou seja, a arquitetura dentro do processador é mais simples, porém mais eficiente e mais rápida. Essa arquitetura é muito usada em processadores para telefones celulares e tablets. A novidade é que a AMD vai usar essa arquitetura para computadores normais. Inicialmente, a AMD anunciou que vai usar essa arquitetura em processadores voltados para servidores e depois, possivelmente, vai descer para usar ela em computadores de mesa e computadores portáteis. Quando isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. O fato é que a arquitetura ARM, por ser RISC, não roda a mesma versão do Windows 7, do Windows 8, que a gente instala em computador x86. Na verdade, você tem que instalar uma versão para a arquitetura ARM desses sistemas operacionais. E também, de acordo com a AMD, isso não significa que eles vão parar de produzir os processadores x86 que eles têm. Na verdade, segundo eles, as duas arquiteturas vão coexistir. Vai ter a linha x86 e vai ter a linha ARM. Outro detalhe da arquitetura ARM é que ela é uma arquitetura proprietária, pertencente à empresa chamada ARM. Ou seja, a AMD tem que licenciar, tem que pagar direitos autorais, royalties, para essa empresa. Já fazer uma propaganda do meu livro, no livro tem aí descrevendo em detalhes como é que funciona a arquitetura ARM. A segunda notícia aí importante que eu acho, né, desses últimos 5 meses que a gente ficou sem esse bate-papo, foi que a Intel decidiu sair do mercado de placas-mãe. E isso daí só comprova como o mercado de placa-mãe está cada vez mais restrito a pouquíssimos fabricantes. Se a gente pegar aí há 20 anos atrás, ou até mesmo há 15 anos atrás, a gente tinha muito mais fabricantes do que a gente tem hoje. É só lembrar, várias marcas que a gente tinha aí não existem mais. Ou existem, mas não fabricam mais placas-mãe. Alguns exemplos, Soyo, Chaintec, A-Trend, A-Open, Soltec e por aí vai. E é interessante porque isso daí, para o usuário comum, não vai fazer muita diferença. Porque, inclusive, o que foi que a Intel, ela mandou um e-mail para os editores, no caso a gente, falando que a gente vai sair do mercado de placas-mãe porque o usuário final tem aí Gigabyte, tem Asus, tem MSI, tem várias outras marcas boas para serem escolhidas. Agora, a questão para o usuário final é que sobraram poucas marcas, né? Pelo menos para o usuário entusiasta, a saída da Intel do mercado de placas-mãe não vai fazer nenhuma diferença, porque a maioria dos usuários entusiastas não gosta das placas-mãe da Intel, porque elas são tradicionalmente muito caretas, por assim dizer, sem muitos recursos adicionais, sem muita opção para overclock, esse tipo de coisa. E de novidade que a gente tem por agora, a gente tem tanto a AMD quanto a NVIDIA lançando novas placas de vídeo essa semana e na próxima semana. A AMD vai anunciar uma nova placa de vídeo essa semana, concorrente da GeForce GTX 650 Ti da NVIDIA. E a NVIDIA, para não ficar para trás, resolveu relançar a GeForce GTX 650 Ti com um pequeno overclock, chamado GeForce GTX 650 Ti Boost. Então, essa nova placa de vídeo da AMD concorre com a GeForce GTX 650 Ti. Infelizmente, eu assinei o NDA, que é um acordo para não divulgar as informações antes do lançamento, então não posso nem dizer qual é o nome dessa placa de vídeo da AMD. A gente vai testar todas as duas, tanto essa nova placa de vídeo da AMD, quanto a GeForce GTX 650 Ti Boost. Porém, o teste pode demorar um pouquinho, alguns dias além do normal, porque a AMD mandou material para a gente muito em cima. A gente recebeu o material ontem, a apresentação de lançamento dessa placa de vídeo é hoje e, entendeu? O lançamento oficial é por agora. Então, não tem muito tempo para a gente fazer um teste completo da placa. Então, a gente vai testar. Mas vai demorar um pouquinho. Mesma coisa para a GeForce GTX 650 Ti Boost. Aproveitar e atualizar aí sobre os bastidores do Clube do Hardware. A gente fez um upgrade geral em nossos servidores. Vou botar aí o link para vocês poderem ver os detalhes das especificações dos servidores. A gente ainda está faltando fazer um upgrade em nosso firewall. A gente descobriu ontem que o firewall que a gente está usando está subdimensionado. Em nosso horário de pico, há mais conexões do que o firewall consegue comportar. E aí as conexões estão sendo perdidas. Então, por isso que o site, especialmente ontem, anteontem, muita gente reclamando aí que entrava e a conexão era derrubada. Isso vai ser resolvido ainda hoje com a troca do firewall para um outro mais parrudo. E aí, depois disso, não tem mais nada para fazer upgrade e o site vai ficar aí bastante rápido, bastante acessível, sem nenhum pau. E aí tem algumas pessoas perguntando por que vocês só usam servidores Intel, entendeu? Por que vocês só usam processadores Intel nos seus servidores? Isso daí, gente, é o seguinte: a empresa de hospedagem, ela tem um menu de opções de servidores que a gente pode alugar deles. E a empresa de hospedagem que a gente usa, que é uma das mais barateiras aqui nos Estados Unidos, não tem servidores da AMD disponíveis, entendeu? Então não é nada assim de teoria da conspiração de ah, o Gabriel é comprado da Intel ou o Gabriel só gosta da Intel. Tem nada a ver com uma coisa com a outra. O fato é que a empresa que a gente usa não oferece processadores da AMD. Então tem muito de fanatismo aí do pessoal, às vezes fica criando teoria da conspiração onde não existe, entendeu? E aí tem muito fã aí da AMD que também não entende que a AMD tem uma participação de mercado só de 20%. O pessoal às vezes acha que a AMD e a Intel são empresas do mesmo tamanho e não são. A Intel é muito maior do que a AMD. Se a gente usar os dados do mercado de hoje, a AMD tem um valor de mercado de 1,93 bilhões de dólares, enquanto que a Intel, ela vale hoje 104,5 bilhões de dólares. Ou seja, de acordo com o mercado de ação, a Intel vale 50 vezes mais do que a AMD. Questão aí de pessoas acharem que ah, Intel e AMD são concorrentes pau a pau. Isso não é verdade. A Intel, como eu expliquei, tem 80% de participação de mercado de processadores x86 e tem um valor de mercado 50 vezes maior do que a AMD. De acordo com a cotação de hoje, dia 20 de março de 2013, no caso da Intel na Nasdaq e no caso da AMD na New York Stock Exchange. Outra pergunta que me fizeram foi: ah, por que vocês têm tantos servidores? Porque normalmente sites só precisam de um servidor. Não, site pequeno só precisa de um servidor. E às vezes pode até ser com servidor compartilhado, ou seja, no mesmo servidor você tem vários sites lá dentro. O fato é que o nosso site é muito movimentado, a gente é um dos maiores sites do Brasil. Então, o que acontece é que o tráfego é muito intenso e um servidor só não dá conta do recado. Por isso que a gente separa o nosso tráfego em diversos servidores, até por segurança. Por exemplo, se a gente botar o servidor de e-mail junto com o servidor do Clube do Hardware, se o servidor do Clube do Hardware der pau, a gente consegue mandar e-mail. Então, basicamente, a gente separa nossos servidores em dois grupos: o site principal e o fórum. Hoje, o fórum, que é bastante movimentado, são dois servidores. A gente tinha antes dois servidores web, né, que é o servidor que gera as páginas, e um servidor de banco de dados. O servidor de banco de dados é o que armazena o conteúdo dessas páginas. Então, como eu estava falando, a gente tinha dois servidores web usando um balanceador de carga entre eles, ou seja, o tráfego entrava nesse balanceador de carga e, ora, ele mandava o tráfego para um servidor, ora, ele mandava o tráfego para outro servidor. E alternando isso daí rapidamente para dividir o tráfego, né, dividir a carga entre os dois servidores. Só que agora a nossa empresa de hospedagem oferece servidores mais parrudos e a gente resolveu, em vez de ter dois servidores e um balanceador de carga, que era mais barato e mais lógico a gente ter um único servidor mais parrudo que aguentasse o nosso tráfego. Então foi isso que a gente fez. A gente combinou dois servidores em um mais parrudo. E a gente aproveitou e trocou o servidor de banco de dados também, porque ele estava precisando de mais memória. E a gente acabou vendo que sai mais barato pegar um servidor mais parrudo com mais memória do que simplesmente adicionar mais memória no servidor que a gente tinha. No site principal, a gente tem um servidor web para o site principal. Mais uma vez, o servidor web ele serve para gerar as páginas do servidor quando você acessa, e um servidor de banco de dados que armazena o conteúdo dessas páginas, né? O conteúdo dos nossos artigos, aquela coisa toda. E a gente tem um outro servidor web que armazena o sistema de banners, que roda no clube do hardware, tanto no site principal quanto no fórum. É necessário um servidor separado para o banner no nosso caso, porque imagina, se a gente tem já um site bastante movimentado, em cada página tem aí pelo menos uma meia dúzia de banners, imagina o tráfego que é gerado nesse servidor de banners. Então é muito alto, então a gente preferiu separar ele, e é essa configuração aí que apresenta maior desempenho para a gente no momento. Espero aí ter explicado mais ou menos como é que a gente organiza os servidores aí do Clube do Hardware e o porquê da gente usar servidores com processadores da Intel e não AMD, e também um pouquinho aí sobre como funciona essa questão de servidores, especialmente para o pessoal que não entende muito como é que funciona essa coisa de hospedagem de site. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que a gente consiga manter aí nosso podcast com mais frequência. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço a todos vocês.